Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Romanos, no capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: "E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões, e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém." Meus irmãos, Paulo está chegando ao final da carta que ele escreveu à igreja que se encontrava em Roma, e ele fala então, nesse momento final, sobre o seu ministério, sobre sua vocação, sobre seus objetivos e planos futuros, com o objetivo de ser inclusive abençoado pela igreja de Roma na continuidade da sua missão. Então, antes de trazer aplicações práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa igreja, queria que a gente entendesse melhor um pouquinho do que Paulo disse. Aqui no verso 14 até o verso 21, na primeira parte desse texto, nós vemos que Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Roma, ele tem uma motivação maior do que os próprios romanos, maior do que a igreja em Roma. A motivação dele é o desenvolvimento do evangelho entre os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, que naquele tempo era algo muito único e muito especial, porque hoje a minoria da igreja é de origem judaica. Amplamente, a igreja é gentílica, ou seja, a igreja é composta de pessoas que não têm o sangue de Abraão. Naquele tempo era o contrário. Enquanto os outros apóstolos, a maior parte do seu ministério era focado em judeus, Paulo foi pioneiro nesse trabalho de evangelização de não-judeus e se tornou assim esse apóstolo dos gentios, apóstolo que prega e começa igrejas em lugares onde os judeus não estavam e pessoas que nunca tinham ouvido nada sobre o Antigo Testamento, nada sobre Deus. Então, essa é a motivação dele, esse é o motivo de vida dele, essa é a vocação dele, compartilhar o Evangelho com as pessoas que nunca tinham ouvido falar nada a respeito de Deus, e não ficar limitado a falar de Jesus somente para judeus. Então, ele vai falar sobre isso aqui nesses versículos, e eu quero só esclarecer algumas coisas. No verso 16, quando ele diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui, de forma metafórica, usando uma linguagem religiosa, é que ele deseja que os gentios, aqueles que não eram judeus e não conheciam a Deus nem Jesus, que eles se tornassem cristãos, que eles conhecessem a Jesus. Então eles tinham as suas próprias religiões e ofertavam às suas divindades aquilo que eles entendiam que dentro do seu rito religioso eles deveriam ofertar. Mas isso não era naturalmente agradável e aceitável ao Deus verdadeiro, porque eles estavam adorando deuses que não eram deuses de verdade, porque só existe um único e verdadeiro Deus, revelado na pessoa de Jesus. Então ele diz que a partir do momento que ele pregasse, anunciasse o Evangelho de Deus, a oferta deles seja aceitável, metaforicamente, não que eles iam continuar matando animais, sacrificando para Jesus, mas ela seria santificada pelo Espírito Santo, ou seja, agora eles iriam adorar a Deus de forma verdadeira. No verso 17 até o verso 19, ele fala que ele não tem motivo de se gloriar, a não ser em Cristo Jesus. E aí ele fala que não vai ousar falar daquilo que ele fez. Isso aqui é muito interessante, porque uma das necessidades que nós temos enquanto seres humanos é salientar os nossos benfeitos. É falar para as pessoas e agora mostrar na internet as coisas boas que a gente faz e as nossas conquistas. Isso é uma necessidade humana. A gente precisa fazer isso para a gente se sentir bem. E aí, quando a gente se coloca nessa posição, a gente acaba ocultando os nossos malfeitos e aí a gente tem a sensação de que a gente é bom, isso faz bem para a gente psicamente. Então, é muito natural, é muito enraizado na natureza humana, o ato de se gloriar, ou seja, de falar das suas grandezas, dos seus feitos. Então, eu fui ao mercado ontem e vi a moça trabalhando, muito jovem, parecia uma adolescente, perguntei a idade, ela tem 21 anos, melhor, 19 anos, e dei parabéns pela força de trabalho, pela vontade de trabalhar. Falei, quanta gente aí com muito mais idade não tem essa disposição, não tem essa vontade, você está de parabéns. E ela falou, e mais do que isso, eu trabalho e eu estudo. Eu fiquei feliz, ela não estava ali cometendo um pecado, uma atrocidade, mas é um exemplo simples do dia a dia, a gente gosta, a gente precisa disso. Em certo sentido, compartilhar isso é até importante, mas de uma perspectiva cristã profunda, nós que estamos em Cristo Jesus entendemos que somos o que somos, como Paulo disse, pela graça de Deus. E todo o bem que fizemos e tudo aquilo que conquistamos e alcançamos, só alcançamos pela graça de Deus. Então Paulo diz que nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus. E todas as vezes que a gente conta dessas coisas sem tributar glória a Deus, ele vai chamar de vã glória. Talvez não seja pecaminoso, certamente não foi o que aquela menina me disse ontem, mas é uma glória vã, algo passageiro, algo que não tem sentido nenhum, mas que nós como cristãos, assim como Paulo, devemos nos gloriar em Cristo Jesus. E a questão é essa, né? O que é se gloriar em Cristo Jesus, que é o oposto de se vangloriar? E aí ele explica, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Ou seja, a forma correta de nós contarmos os nossos feitos é nós começarmos tributando honra a Deus e terminar o nosso relato também glorificando a Deus. Então, no lugar de dizer, cara, acabou, concluí a faculdade, ralei pra caramba e agora eu vou desfrutar isso. Estudei demais e agora eu consegui passar naquele concurso da Marinha. Cara, ó, deve ter gente boa por aí, hein? Mas eu tô entre, Né? Se não fala, às vezes é assim que a gente sente. O que a gente deveria dizer? Graças a Deus, Ele me deu força, me deu saúde, eu estudei, Ele me capacitou, eu fui aprovado na Marinha e a glória é de Deus, ainda que a alegria seja nossa. Talvez você não precise usar exatamente essas palavras, mas é um exercício que se a gente começa a colocar no dia a dia, a gente vai testemunhando de Deus, a gente vai saindo da vanglória e a gente vai tributando honra a Jesus. Então, Paulo está falando isso, que ele não se vangloriava de ter sido apóstolo dos gentios e ter plantado dezenas de igrejas. Mas ele falou, olha, eu vou aí, não para dizer, ó, porque eu, quando fui missionário, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei, eu plantei, você tinha que ver o que aconteceu. Ele vai dizer o seguinte, olha gente, eu estava naquele lugar, e pela graça de Deus, o Espírito nos conduziu dessa forma, ele vai tributar a honra, ele vai glorificar a Deus no seu relato. E aí, no verso 20, desculpa, do verso 19, na segunda parte, ele diz, assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, que é ali perto da Macedônia, região hoje da Grécia, da Macedônia, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ou seja, na compreensão daquele mundo, Paulo tinha plantado igrejas no Oriente Médio e no todo o leste europeu. O que faltava a ele agora era pregar na Europa Ocidental. Então, a gente vê aqui o resultado do ministério de Paulo, o resultado dessa vocação dele, o resultado desse esforço dele, o resultado desse chamado que ele tinha da parte de Deus de pregar o Evangelho para quem não era judeu. E a gente vê que ele consegue, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, plantar igrejas no Oriente Médio, igrejas no leste europeu, onde ninguém nunca tinha ouvido falar nada sobre Gênesis, sobre o Antigo Testamento, sobre Deus, muito menos sobre Jesus. Então, essa primeira parte, ele está falando da sua vocação, está falando do seu chamado, está falando da sua vocação para os gentios. Na segunda parte, no verso 22 até o verso 29, ele agenda uma visita à igreja em Roma. Ele vai dizer o seguinte, olha, tinha muito tempo que eu queria ter visitado a igreja de Roma, porque a Roma é a capital do império, e saber que tem uma igreja aí trouxe muita alegria. Então, muito tempo eu planejei estar em Roma, mas eu não fui porque o meu foco não era fazer turismo religioso, nem ficar pregando em igreja grande, o meu foco era pregar o evangelho onde ninguém conhecia o evangelho. Agora que não há mais campo de trabalho, agora que eu já evangelizei todo o Oriente Médio e todo o leste europeu, eu posso chegar a visitar Roma, mas não porque agora eu me aposentei, mas porque tem um outro projeto, que é alcançar o extremo da Europa Ocidental, que é a Espanha, onde não há relato que haja um cristão sequer. Então, enquanto estiver passando para lá, eu vou visitar os irmãos, e aí com eufemismo, com muita sabedoria, mas com muita autoridade, ele diz, eu desejo ser encaminhado pelos irmãos para lá. Isso significa que os irmãos paguem minha passagem e me dão uma oferta para eu me sustentar lá. E aqui, eu sempre tenho dito isso, e quem não ouviu é bom que saiba, esse papo de que Paulo era bivocacionado, de que Paulo era fazedor de tendas, isso é errado. Paulo só fez tenda quando faltou dinheiro da igreja. Naquele tempo não tinha o Western Union para alguém fazer uma transferência internacional. Era muito difícil. E muitas vezes a gente vê nas cartas que homens viajavam milhares de quilômetros, literalmente, para levar a oferta para ele se dedicar exclusivamente ao ministério de tempo integral. Então isso é natural. E ele está dizendo isso aqui. Quando eu chegar em Roma, eu quero um suporte financeiro para que nós possamos alcançar a Espanha para Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, eu preciso dizer isso também, porque o mundo daquela época, os geógrafos entendiam o mundo, da Espanha, passando ali pela Europa e norte da África, entrando no Oriente Médio, e o extremo do mundo, o mundo acabava na China e na Índia. Eles nem faziam ideia de quão longe era a China. Faziam ideia do novíssimo mundo, da Austrália, todas aquelas ilhas, tampouco das Américas. E nem da profundidade, da extremidade ao sul da África. Então, na mente de Paulo, ele quer contribuir para a obra de evangelização do mundo. E é interessante perceber que Paulo, ele está focado em alcançar aquilo que está sobre o domínio do Império Romano. Então ele não pensa de ir para a Índia, para a China, porque seria algo extremamente novo, desafiador, um passo diferente, porque é fora das fronteiras do império. Mas tendo evangelizado todo o império, ele quer chegar no extremo ocidente, que era a Espanha, onde não havia relato ainda de plantação de igrejas. Agora, o interessante disso aqui é que Paulo já era missionário há 20 anos. E a gente sabe que Paulo não foi alcançado por Jesus como João, nos seus 14, 15 anos de idade, mas já um homem formado. Pensando na expectativa de vida da época, da dificuldade da vida da época, pensando na idade que Paulo já tinha aqui, é surpreendente pensar que esse homem que tinha plantado igrejas no Oriente Médio, plantado igrejas no Leste Europeu, esse homem que era uma referência, que tinha passado por tortura, tinha passado por naufrágio, tinha passado por uma série de situações incríveis, certamente com mais de 60 anos de idade, na hora de dizer, completei a minha carreira, guardei a fé, esse homem, na hora da aposentadoria, ele quer um novo desafio missionário. E quando você pensa com a nossa mente de hoje, você que entende um pouquinho do mapa mundi, você sabe que pegar um voo ali do Oriente Médio, porque o plano dele é ir a Jerusalém, levar uma oferta para os irmãos pobres lá da igreja, e depois de lá ir. Pegar um voo é super simples, é barato. Inclusive tem voo que sai ali do Oriente Médio, esses voos de baixo custo, por 20 euros você chega na Itália, com 20 euros, com voo de baixo custo. É muito simples, são 4 horas. Agora, naquele tempo, era extremamente desafiador chegar à Espanha. Então, para começar, depois de Roma, ninguém mais falava grego, que era a língua franca. Ele só poderia pregar na Espanha usando latim, que era a língua oficial do império. Ele, como cidadão romano, muito possivelmente falava latim. Se não falasse, teria que usar intérprete. Então, aquela facilidade de chegar pregando na língua grega, onde todo mundo entendia, tinha acabado. Então, um homem com 60 anos de idade, ou vai usar a língua que não é a língua onde ele usou durante todo o tempo, ou tem que aprender uma nova língua, ou usar intérpretes. Não há nenhum relato na história de que havia comunidade de judeus ali. Então era muito comum Paulo chegar numa cidade, faz uma base operacional entre os judeus e começa a proclamação do evangelho para os gentios. Na Espanha seria totalmente diferente, não havia nenhuma sinagoga na Espanha naquela época. As primeiras sinagogas são formadas na Espanha a partir do terceiro século depois de Cristo. Então ele não teria apoio nenhum. Não havia nenhum barco que fazia Jerusalém, Jerusalém não tem mar, né? Mas Oriente Médio, até a Espanha, os barcos iam no máximo até a Itália. Então ele teria que chegar a Roma, que é onde ele queria ir, e ir de navio, que é sempre muito perigoso, ou andar 1.000 quilômetros até chegar à Espanha. Que projeto de aposentadoria, hein, meus irmãos? Que projeto de aposentadoria? Eu gosto desse projeto de aposentadoria. Acho muito... muito triste o projeto de aposentadoria do que nos foi legado pela cultura contemporânea, onde você trabalha até 60, 65. O trabalhador comum vai ter que trabalhar até 70, né, coitado? A coisa vai ficando cada vez pior. Quem tem mais oportunidades ou trabalhou mais para isso, depende do seu ponto de vista, consegue aposentar um pouquinho mais cedo. Na verdade, o sonho de todo jovem hoje é chegar ao 1º milhão e se aposentar, né, antes dos 40. E depois você faz o que com a sua vida? As pessoas ou elas ficam idolatrando netos, ou elas ficam gastando dinheiro em viagem. Viaja e começa a se gloriar com o número de países que visitou. E na viagem não entrega nem um folhetim daquele folhetim vagabundo, daquele ruim. Nem isso presta para fazer. Depois começa a ficar doente, começa a viver em médico. E aí é um fim de vida, sinceramente, cara. Eu oro assim, eu queria chegar igual a Moisés. A Bíblia diz que Moisés com 120 anos, a vista não escureceu, o homem estava jovem. Na verdade, com 120 anos, ele morreu. Mas morreu no auge. Ele foi conversar com Deus lá, já projetando para conquistar a terra prometida. O pessoal falou, rapaz, o velho vai, agora ele vai voltar e nós vamos tomar esse Jericó. Só que aí Deus falou, chega, filho, 120 anos, é o último homem que vai viver tanto tempo, acabou, agora vai matar tudinho com 70, com 80, mata Moisés ali e acabou, mas ele estava pronto para entrar em guerra. Então é mais ou menos isso que eu penso, sabe, assim, que adianta você aposentar e ficar vivendo essa vida aí? Então, fica a dica aí para os irmãos que estão perto da aposentadoria, tá bom? Voltando aqui para o texto bíblico, do verso 30 até o verso 33, Paulo, então, ele vai pedir oração, fala, gente, quando eu chegar lá em Jerusalém, situação é complicada, tem judeu lá que me odeia, eu estou na lista negra, e aí a situação é difícil, eu preciso que vocês me auxiliem, eu preciso que vocês me ajudem em oração. Ele faz um pedido de oração. Recapitulando, gente, Paulo fala sobre sua vocação, seu chamado para falar de Jesus e plantar igrejas onde Jesus não é conhecido, longe dos judeus. Ele faz um agendamento para visitar a igreja lá em Roma e fala do seu desejo de ir até a Espanha e faz um pedido de apoio para aquela igreja que se encontrava lá em Roma. Pedido de oração e pedido de apoio financeiro. Agora, Paulo não está apenas fazendo um pedido para aquela igreja, mas com tudo isso que a gente viu, ele está nos ensinando uma verdade espiritual profunda, e é isso que eu quero que você aprenda aqui nessa manhã, que uma igreja envolvida no avanço do Evangelho compreende a sua vocação apostólica e apoia os vocacionados por Deus. Por trás desse pedido, existe um ensinamento muito especial, e Paulo, na verdade, deseja que a igreja de Roma compreenda isso, e Deus deseja que nós compreendamos isso também. Porque Paulo poderia estar escrevendo essa carta para nós. E por trás daquele pedido, daquilo que é aparente, imediato, um pedido de apoio, de auxílio, ele falando da sua vocação, ele está ensinando uma lição àquela igreja. Paulo quer que a igreja em Roma seja uma igreja envolvida no avanço do Evangelho. E ele faz, então, um convite para aquela igreja apoiá-lo na sua vocação pessoal de pregar o Evangelho. E enquanto aquela igreja estivesse apoiando Paulo, ela estaria cumprindo a sua própria vocação enquanto igreja de alcançar outras pessoas e de alcançar as nações. Porque é assim que a igreja cumpre a sua vocação de anunciar em outros lugares, apoiando missionários. Então, claramente, Paulo quer que a igreja em Roma não seja só uma grande igreja na capital do império para alcançar os romanos, mas que aquela igreja transcenda, que aquela igreja cumpra a vocação de Marcos 16:15, de Mateus 28, 19, 20, de Atos 1:8, ser testemunhas a todas as pessoas no mundo todo, até os confins da terra. Então, meus irmãos, nós, como igreja local, precisamos ser uma igreja envolvida no avanço do Evangelho. E sempre que a gente fala desse assunto, a gente sempre enfatiza como que você individualmente pode fazer isso. Nessa manhã, eu quero pensar isso de forma coletiva, porque a gente já tem enfatizado muito em outras oportunidades a questão da individualidade. Eu quero que você entenda isso, que como igreja Batista Sul, como corpo, nós precisamos estar envolvidos na proclamação do Evangelho. Isso passa por compreendermos a nossa vocação apostólica. O que isso significa? Anunciar o Evangelho não é um compromisso só do missionário, não é só um compromisso individual, mas a igreja coletivamente precisa compreender isso. Paulo, quando ele sai na sua viagem missionária, ele é enviado por uma igreja, a gente pregou isso aqui no início de dezembro, ele é enviado pela igreja de Antioquia. Ele não sai sozinho, como um lobo solitário, para falar de Jesus de forma louca. Existe uma igreja que apoia, que abençoa, que impõe a mão e que envia recursos. Nós somos responsáveis, como igreja, pelo avanço do Evangelho no mundo. Isso significa que a gente é responsável pelo avanço do Evangelho aqui na região sul da cidade. Estava conversando com uma pessoa da Zona Norte que queria muito vir aqui à igreja, mas tem dificuldade de locomoção e a gente estava vendo viabilidades para isso. E, por um lado, eu lamentei da igreja ser no extremo sul, na saída sul da cidade. Por outro lado, eu me alegro, porque foi esse o propósito dessa igreja ser plantada aqui, alcançar essa região sul. Mas alcançar também a cidade de Juiz de Fora, como tem alcançado, alcançar o Brasil, alcançar o exterior. Então, nós precisamos ter a visão de Deus. Ainda que sejamos pequenos e não tenhamos muito recurso, nós podemos ser instrumentos de Deus para alcançar as nações. Nós não podemos ficar limitados, esperando, aguardando. Se um dia nós tivermos tanto de recurso ou tanto de pessoas, nós começaremos a pensar em fazer algo. Não, nós temos que ter a visão de Deus, e a visão de Deus é uma visão global. E é muito interessante porque cada vez mais a cultura brasileira vai se tornando individualista e menos coletivista, como éramos. Isso significa que cada vez mais nós pensamos individualmente. Exemplo disso. Há 100 anos atrás, os casamentos no Brasil eram também arranjados. Não na força como é no Oriente Médio, mas eram arranjados. Isso é traço de uma cultura coletivista. Hoje, isso é inadmissível. Um adolescente, quando pensa que isso existe no mundo, geralmente o adolescente pensa que isso é um abuso, que isso é o fim, que isso que deveria jogar uma bomba atômica e acabar com esse povo lá. Então, isso mostra dessa cultura individualista, né? No passado, a gente ouvia, no passado mais recente, essa dificuldade, o pai querendo direcionar o filho para a faculdade, o filho não querendo, havia conflitos. Hoje, isso não é discutido. Quem decide é o menino de 14 anos, quando ele começa a fazer o pisme. Traços de cultura individualista. Essa cultura individualista faz com que a gente veja as coisas espirituais sempre de forma individual. Então, a gente pensa, por exemplo, que talvez a gente vai chegar lá no céu, e aí Deus vai dizer para você, irmão Leonardo, o que o irmão fez? Você vai entrar no céu, você creu em Jesus, mas agora eu tenho que te dar um galardão aqui, irmão Leonardo. O que você fez para o avanço do Evangelho? A gente sempre pensa nessas imagens de forma individual. É porque os irmãos que compartilharam o Evangelho conosco, plantaram a igreja aqui há 150 anos atrás, a igreja brasileira, plantada por americanos, que é a cultura mais individualista do mundo, individualista não no sentido moral, ético, mas em forma de cultura. Eles asseveraram isso para nós, que a salvação é individual. Existe uma verdade nisso, mas a cultura bíblica é coletiva. Então Paulo não fala para o carcereiro, crê em Jesus porque a sua salvação é individual, que se exploda a sua família. Ele quer crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Porque você vai crer em Jesus, você vai pregar para eles e Deus quer fazer uma obra na família. Não havia na cabeça de Paulo essa ideia individualista. Crê em Jesus, você está salvo, o resto que se exploda. Então, é isso que nós precisamos entender. Não é só um esforço do missionário, o esforço do pastor para a obra missionária. Isso precisa ser um esforço da igreja. Eu acredito que talvez isso seja mais possível de acontecer. Chegar lá no céu, todo mundo vai receber o seu galardão. Agora vamos fazer as contas aqui. Igreja Batista Sul. Vai chegar os membros da igreja, o pastor na frente, vai tomar a cajadada primeiro, e depois Deus vai perguntar para a gente, o que vocês fizeram para a proclamação do Evangelho? Porque sozinho, Eider, meu filho, sozinho, você está proibido por Deus de ir para o Oriente Médio e viver lá, porque você tem uma esposa e uma criança, ou vai todo mundo, ou sozinho você não pode ir, Deus não vai deixar. Então, é difícil pensar individualmente você ir lá, mas como igreja, nós podemos enviar uma, duas, três, quatro, cinco, 10 pessoas, porque juntos tem muita força. Nós temos muita força. Então, nós temos que começar a pensar isso de forma coletiva. Nós, como igreja, precisamos compreender essa nossa vocação apostólica. Por que eu digo vocação apostólica? Porque os apóstolos, eles tinham esse chamado, essa vocação para anunciar o Evangelho como Paulo tinha. E o último apóstolo a viver foi Paulo. Como Jesus disse lá à igreja em Éfeso, na sua carta em Apocalipse capítulo 2. Assim também nós colocamos à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os encontramos mentirosos. Apocalipse 2, 2. Todo apóstolo que existe hoje, ou é uma pessoa desprovida de conhecimento, ou é falsa e mentirosa. Isso Deus vai mostrar para nós. O fato é que não existem mais apóstolos. Apóstolos acabaram com Paulo. E o chamado, a vocação apostólica de começar novas igrejas foi legado a nós. A igreja de Jesus é o apóstolo desse tempo. Nós, na nossa coletividade, somos chamados por Deus para que o Evangelho avance em todos os lugares. Então, compreender isso é muito importante, não ficar só na compreensão, mas termos ações práticas. Então, enquanto igreja, como que nós podemos contribuir para o avanço do Evangelho? E não vamos pensar a igreja na individualidade, vamos pensar coletivamente. Primeiramente, é sendo uma igreja de verdade. tendo uma membresia saudável. Porque uma pessoa que entra na igreja e encontra aqui alguém que é membro da igreja, mas é a pior pessoa moralmente no seu local de trabalho, essa pessoa nunca mais volta na igreja e nunca mais encontra Jesus por causa desse membro doente, enfermo, pecador, terrível, atribulado no meio da comunidade. Por isso que é importante ter disciplina bíblica. Por isso que é importante 1 Coríntios 5. É uma questão de missão e de missões. Por isso que é importante a gente saber quem é membro e quem não é membro. E se você quer ser membro, mas não quer que ninguém se importe com a sua vida, não permaneça aqui. Porque ser membro de uma igreja é, sim, que as pessoas se importem com você, que você se importe com as pessoas, e minimamente você tem que dar conta, sim, da sua vida. Minimamente você precisa, sim, dar conta da sua vida, porque isso aqui é uma família, isso aqui é um corpo, e nós temos que alcançar esse mundo para Deus. E nós não vamos alcançar esse mundo para Deus dando mau testemunho como igreja. Pensar coletivamente também nos leva à ideia de que quando nós cultuamos a Deus, como nós estamos cultuando aqui de forma coletiva, nós precisamos pensar que vai entrar pessoas aqui que não conhecem Jesus ainda. Então, por que a gente não faz 25 louvores na hora do culto? Porque você que ama Jesus, talvez aguente 5. Os mais crentes gostam de cantar para Jesus, canta 10. Agora, o não cristão, além de não entender nada que está sendo cantado, a não ser que Deus dê graça para ele, ele não aguenta a cantoria. Então, às vezes você chega, eu vou pregar às vezes em algumas igrejas, eu mesmo dá vontade de ir embora. Uma hora de cantoria, falação, mantra, loucura. Na hora de pregar, ninguém está mais ali, só o corpo, a alma já está no terceiro céu. A minha vontade é de ir embora, quanto mais de pregar, e outro de ouvir sentado. Então, a gente tem que pensar, o culto ele tem que ter esse aspecto de missionalidade, ou seja, a pessoa que entra aqui é 1h15, 1h20, no dia que a gente se empolga mais, 1h30, ela vai para casa. 3 horas de culto, isso não existe. Isso não é missional. Uma igreja que adora a Deus 3-4 horas de culto no Brasil, ela está pensando só com ela mesma, não está preocupada em alcançar a pessoa. A gente tem que pensar no que a gente canta. Então, se a gente chega aqui e começa aquela cantoria de músicas, incendeia, Senhor, a noiva. Que é isso, gente? Isso aí você canta sozinho no seu carro. Senão o visitante chama o corpo de bombeiros. Polícia. Pessoal incendiário, poxa. Então, a gente tem que pensar no que a gente canta como igreja. A gente tem que pensar no que a gente veste. Então, como que a gente se veste aqui? De forma normal, de forma natural. Por quê? Porque o visitante chega, ele sente à vontade, está todo mundo vestido igual ele. Fui pregar numa igreja, todo bonito, aniversário da igreja, eu fiquei constrangido, o pessoal do louvor estava tão bonito, que eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar nesse lugar aqui? O pessoal olhando estranho para a gente, porque é uma coisa, sabe? E aí, mais problemático ainda, quando você chega no lugar, não, a mulher só pode usar saia. A coitada da pessoa chegou de calça jeans, acabou. O homem só pode ir de terno. Quem tem um terno hoje, gente, a não ser pastor político? E advogado? Pois bem, a gente tem que pensar em tudo isso, como a gente canta, como a gente se veste, como que é a liturgia do culto. Por quê? Porque isso é pensar coletivamente em alcançar pessoas. A gente tem que saber receber as pessoas quando elas entram aqui, a gente tem que saber cumprimentar as pessoas, sermos educados, e temos que ter ações estratégicas, que a gente tem pouco, porque a gente está trabalhando dentro de um projeto, daqui 2 anos a gente vai enfatizar mais isso. Então a gente vai entregar folheto? Vai, mas não esse folheto aí que é 1.000 folhetos por R$1, que não dá vontade de ler aquilo, porque foi escrito 150 anos atrás lá na Inglaterra, foi traduzido para cá, não faz sentido nem na Inglaterra hoje, muito menos para cá. Então a gente vai fazer um folheto bem feito, bem escrito, bonito, que a pessoa vai ter uma vontade de ler, por exemplo. A gente tem que pensar que o mundo hoje é digital, então a gente precisa avançar muito e tem muito a ser feito de forma de proclamação do evangelho em mídias sociais, na internet. Nós temos que ter ações evangelísticas estratégicas, nós como igreja podemos plantar novas igrejas, então nós pensamos coletivamente assim para viver a nossa vocação apostólica. E estar interessado no avanço do evangelho é também apoiar os vocacionados por Deus. Como Paulo pede para ser apoiado, a igreja que está interessada no avanço do evangelho, ela apoia pessoas chamadas por Deus para isso. Geralmente missionários, eles passam por isso. Como que você vai para lá? Como você vai largar tudo e vai? É simples. Como Paulo teve uma direção de Deus, um chamado, Deus falou com ele, Deus fala com as pessoas hoje. E essas pessoas vão porque a palavra de Deus é que promove tudo isso. Então, quando nós estivermos diante de pessoas vocacionadas por Deus, nós temos que apoiar isso. E como igreja, a gente apoia enviando recursos. A gente já há 3, 4 anos apoia o pastor Wantz na plantação da igreja lá em Céu Azul, no Paraná. Nós apoiamos a irmã Tainara e vamos dar continuidade, inclusive está tudo caminhando para ela viajar agora no meio do ano lá para o Oriente Médio, várias reuniões, um trabalho muito grande nesse sentido. Nós acabamos de votar como igreja um apoio financeiro mensal para o Henry, para sua esposa, que estão indo lá para a Índia, retornando para a Índia, né? Então a gente abraçou mais uma família de forma mensal. Então hoje a gente recebe aqui na igreja, o missionário está lá em tal lugar, está mobilizando para ir para missões. O que, que a gente faz? A gente paga para esse indivíduo vir aqui em Juiz de Fora. Ele vai ficar muito bem hospedado na casa de um irmão que tenha plenas condições dele ser muito bem tratado. Ele não vai gastar com ônibus, com Uber, com nada. Ele é transportado de carro para pregar em todo lugar que ele quiser pregar. A gente levanta igreja para ele pregar, para ele levantar recursos. Ele chega aqui na igreja, ele prega, ele recebe uma oferta. E a gente dá a liberdade dos irmãos, sentindo no coração, fazer uma parceria missionária. O que, que a gente está fazendo como igreja? Viabilizando esse missionário chegar no campo. Então, essas ações como igreja precisam ser valorizadas, apoiando vocacionados, fomentando a missão e indo apoiar missionários em visitas estratégicas, que a gente tem esse desejo, esse sonho de muito em breve começar fazendo isso. Conclusão, meus irmãos, uma igreja envolvida no avanço do Evangelho compreende sua vocação apostólica e apoia os vocacionados por Deus. Isso Paulo desejava para a igreja em Roma. Deus deseja para todas as igrejas. Ser parte de uma igreja local é ser parte de uma instituição missionária. É estar envolvido no avanço do Evangelho no mundo. É ser parte do veículo de Deus para a evangelização do mundo. Porque Deus estabeleceu isso, que a igreja dele há de anunciar e espalhar o Evangelho nessa terra. E que Deus nos ajude a ser esta igreja, uma igreja envolvida na proclamação do Evangelho, que compreende seu chamado apostólico e apoia os vocacionados de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, fique de pé, o Ministério de Louvor já está se posicionando aqui, nós vamos orar e assim nós vamos finalizando esse culto, louvando ao nosso Deus. Deus, tua palavra nos ensina que devemos ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Senhor, sabemos do nosso chamado como igreja para sermos testemunhas aqui nessa cidade, no Brasil e até os confins da terra. E nós queremos pedir a ajuda do Senhor. Pedir sabedoria do Senhor. O Senhor diz que dá sabedoria livremente a quem pede. Nós queremos pedir como igreja essa sabedoria, esse entendimento, essa visão, essa percepção. Que assim como Paulo estava convidando aquela igreja a transcender e participar do alcance do extremo ocidente para Jesus, cada membro dessa igreja compreenda que o fim não é essa igreja, ou a sua própria vida, ou essa cidade, que nós estamos envolvidos em algo maior, que é a evangelização do mundo, e que cada membro possa sentir, perceber, se alegrar com isso, perceber que Deus o tem chamado para algo maior, e quando nós compreendemos, apoiamos, nós estamos sendo parte disso. Nos ajuda a ser essa igreja que o Senhor projetou para ser. Nós queremos viver e ser igreja do jeito que o Senhor deseja. Dê um almoço abençoado para cada família aqui. Abençoa o domingo de cada irmão. Alguns aqui têm muito a fazer amanhã no seu trabalho. Dê a eles descanso, paz nesse dia, para que eles possam fazer o que eles precisam fazer amanhã. Outros saem daqui e vão trabalhar. Abençoa esses irmãos, Senhor. E à noite, Deus, abençoa a tua igreja que há de se reunir aqui também, para que que a tua palavra seja proclamada, para que o teu povo seja abençoado. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.